falar agora a respeito do direito dos endividados, né? Porque até pode acontecer da pessoa se endividar, mas não é porque ela está aí com suas parcelas, suas contas em atraso, que ela não deixa de ter direitos. Então, nós convidamos aqui a doutora Gabriela Guerra, que é advogada, para nos orientar sobre isso. E a gente vê aí que o número de brasileiros que estão cheios de dívidas está aumentando todos os anos, né? É uma situação que é difícil e é claro que o ideal é que as pessoas não façam dívidas que não possam pagar, né, doutora Gabriela?
Exatamente. A questão que eu acredito que acontece é que a pessoa, quando ela faz o endividamento, ela acredita que ela vai conseguir pagar. O problema é que nessas situações, no decorrer das parcelas, os juros aumentam um absurdo, que a pessoa acaba ficando sem condições, porque aquilo que era 600 mil reais passa para 1 milhão e 200, paga o dobro. Então, certo. A pessoa fica impossibilitada de conseguir quitar aquela dívida.
Agora, a gente aproveita, antes de falar aí de quem já está endividado, né, doutora Gabriela, é lembrar que a pessoa, na hora de fazer uma compra, não pode levar em conta só o valor da prestação, que esse é um grande erro que muita gente comete, né, doutora Gabriela?
Exatamente. Tem que verificar você está pagando de juros, o que você está pagando que realmente vai abater dessa parcela, né? Tem que ler bastante o contrato, ver quais são as cláusulas que mostram qual vai ser o valor, o que, que pode acontecer se você não conseguir pagar a dívida, que esse também é um grande problema. Às vezes a pessoa quer cancelar, mas ela vai pagar uma multa absurda, enfim. Então tem que ficar bem atento, ler bastante antes de entrar numa dívida.
E olha que os contratos têm aquelas letrinhas pequenininhas e são cumpridos, né, doutora Gabriela?
Exato.
A maioria não lê.
E o Tribunal de Justiça agora está sendo bastante favorável à renegociação exatamente por causa dessas cláusulas pequenas. Porque o Código de Defesa do Consumidor deixa claro que as cláusulas de contrato que são restritivas, que mostram alguma exclusão ou alguns juros, tem que ser clara e tem que ser destacada. Então, nessas situações, quando são as letras miúdas que acabam prejudicando o consumidor, o Tribunal de Justiça tem sido bastante favorável e os consumidores que estão entrando na Justiça conseguem renegociar sua dívida.
Agora, falando de renegociação de dívidas, a senhora alerta que o consumidor tem que tomar algum cuidado para não piorar ainda mais a situação, né?
Exatamente. Tem situações que a pessoa acaba renegociando por telefone e aquilo não fica registrado num papel. Então, a pessoa acaba ficando sem as provas que ela deveria, né? O consumidor fica sem as provas necessárias para caso aquela renegociação não seja efetivamente feita. Então, renegociar por telefone não é bom. Contratar novos serviços para conseguir renegociar também não é bom. Sempre tem que ter tudo muito bem registrado, por escrito, e pedir todas as explicações possíveis até entender o que está sendo contratado.
Certo. Então, gente, tem que ter tudo no papel, né? Porque
exatamente,
o que está escrito ali, você está claro, né?
A pessoa que não conseguir fazer por papel e fizer por telefone, tenta se garantir pedindo a cópia da gravação. Isso é uma lei, então todo serviço de atendimento ao consumidor tem que enviar a gravação para o consumidor.
Certo. Então, abra o olho, porque isso previne muito problema, né?
Com certeza.
Ou, pelo menos, facilita na hora de resolver a questão se tiver algum problema no futuro, né?
Exatamente.
Outro
consumidor,
dia...
ele é hipossuficiente. Normalmente, a prova acaba sendo do fornecedor, mas quanto mais provas a gente conseguir, melhor vai ser para nós mesmos.
Muito bem. Outro dia mesmo eu vi uma reportagem que falava de gente que renegociava a dívida por telefone, né? Aliás, era assim, era abrir a conta em outro banco, oferecia uma vantagem para transferir uma dívida que tem num banco para outro banco, né?
Certo.
Dizendo que a prestação ia ser menor, os juros, sei lá, qualquer coisa assim. E aí algumas pessoas aceitaram e quando mudaram para aquele outro banco, via que não era nada daquilo. Vinha prestação mais alta do que ele já pagava no outro, e aí ele não tinha nada no papel para provar, porque tudo tinha sido feito por telefone. Então, era mais complicado ainda, porque como é que ele ia dizer que realmente ele tinha combinado que a prestação dele ia ser de R$ 800 e não de mil, como era no outro, né?
Isso é bastante comum mesmo.
É, então, e desconfiar também de muita facilidade nessas horas de negociação, né, doutora Gabriela?
Ah, com toda certeza. É, os bancos, eles renegociam, mas o que eles querem mesmo, eles visualizam a parte financeira. É, ó, com certeza, nessas situações, normalmente quem vence na história é o banco.
Uhum. Bom, aí tem uns exemplos que a senhora dá aqui. A senhora já falou, é proibido exigir a compra de um seguro, por exemplo, para renegociar ou conseguir um crédito, ou
isso,
o limite
o
do cheque especial.
O Tribunal de Justiça, ele considera essa compra de um seguro para conseguir renegociar como uma venda casada. Aquelas situações que a gente acaba, compre esse celular só se você fechar esse plano de 400 minutos. Essas vendas casadas estão sendo utilizadas por analogia nessas compras de seguro. É muito comum as pessoas acabarem falecendo e depois os herdeiros vão verificar que aquele seguro que a pessoa contratou, que se porventura viesse a falecer, que a dívida seria quitada, mas não. Esse seguro, ele basicamente garante que outra pessoa vai ter que arcar com aquilo se a pessoa não quitar a dívida até o fim, antes do falecimento.
Eita.
É um absurdo.
É, nossa senhora. Aí outra coisa também, a doutora Gabriela alerta que débito em conta corrente de valor que ultrapassa 30% do rendimento mensal da pessoa, ou no caso de empréstimo consignado 35%, também não é permitido. Explica pra gente isso.
Isso, na verdade, é um conselho que eu dou nas situações de, tipo, não se endivide mais do que 30% do seu valor. E se é a única renda da pessoa, o Tribunal de Justiça, ele tem dado ganho de causa para essas situações de dano favorável ao consumidor que tem essa retenção no salário. Então, se a pessoa, se ela fez um financiamento, se ela renegociou uma dívida e ultrapassa esses 30% ou 35%, o Tribunal de Justiça tem dado ganho de causa até para reduzir. Às vezes a dívida vai se manter, o valor vai ser aquele, mas vai reter menos da renda mensal da pessoa.
Tá. Agora, outra coisa que a senhora alerta é quando o banco, a financeira, continua oferecendo linhas de crédito, sabendo que você está endividado, geralmente até com a própria financeira ali, né?
Isso. São situações que a pessoa, ela já está comprometida, ela ainda precisa de mais dinheiro, e então ela vê uma oportunidade de talvez conseguir um empréstimo para pagar uma outra dívida, mas ela acaba se endividando de novo e vira uma bola de neve, né? E já tem situações que o Tribunal de Justiça já deu litigância de má fé para essas financeiras, já teve dano moral altíssimos para mostrar para eles que, na verdade, não é nem questão para pagar o consumidor. O dano moral serviu mais nessas situações como caráter punitivo para essas financeiras que oferecem mais créditos para quem já está endividado.
Uhum. Agora, de qualquer forma, gente, às vezes a pessoa está tão desesperada, né, doutora Gabriela, que acaba fazendo mais besteira ainda, né?
Sim.
Aí pega empréstimo num banco, vai no outro e pega outro, ou pega em financeira, e só olha o valor da parcela se pode, e no final das contas não vê o tanto de parcelas que já tem, que não vai dar para ela sobreviver, né? Então é preciso muito equilíbrio, muito planejamento, né?
Organização,
tanto para não se endividar, como para poder quitar as dívidas que tem, né?
Exatamente. É muito comum as pessoas endividadas, elas querem pagar, mas elas não sabem como. Então, às vezes, elas pegam empréstimo para pagar uma dívida antiga, mas fazem uma nova dívida. E então, o consumidor acaba trabalhando só para pagar aquilo que consumiu. E muitas vezes, essas pessoas que estão endividadas, estão nos ouvindo, pega o contrato, dá uma olhada. Muitas vezes o valor total da dívida já foi paga, o que está sendo pago agora são juros, esses juros podem ser renegociados. Nessa época de crise tem muito fornecedor, muito banco que está aceitando conversar para que também que o banco tem interesse de receber e nem que seja um pouco a menos, às vezes uma conversa, uma conciliação, um acordo entre as partes, dá para renegociar e a pessoa vai conseguir, nem que seja em parcelas menores, vai conseguir quitar a dívida inteira.
Então não entre em desespero, porque o desespero faz a gente tomar atitude pior ainda, né? Que piore mais ainda o caso. E se for preciso, mostre o contrato para um advogado, né? Consulte um especialista, vá numa associação de consumidores, né, doutora Gabriela?
Exatamente. Advogado, PROCON, contador, todas essas pessoas são aptas a auxiliar, a verificar se está ocorrendo algum abuso, se existe a possibilidade de negociar. Em todas as cidades do país, muitas vezes tem mutirões de acordo para essas pessoas que são endividadas. Então, o que eu aconselho é as pessoas que são endividadas, planilhe, veja o que está sendo, quantas parcelas estão sendo pagas, verifica quais que, de repente, consegue negociar, lê o contrato e não se endivide mais até acabar essas.
Porque às vezes a gente vê a pessoa fez bobagem, né? Uhum. Ou seja, se endividou mais do que deveria, do que podia, está todo comprometido e depois fica infeliz porque não consegue mais fazer outra coisa que não seja pagar a dívida. Ah, eu não estou vivendo, eu não posso sair mais com a minha família para nada, só trabalho para pagar a dívida. Mas tem que pensar, primeiro, que é uma coisa temporária, né? Que quando você acabar de pagar a dívida, você vai poder sair de novo, né? E não se desesperar e não botar a culpa no mundo, né, gente? Porque quem assinou a conta lá foi a gente mesmo, né?
Exatamente. Foi assinado por nós, mas em muitos casos também acabamos caindo numa armadilha aí de juros que não deveriam ser aplicados. Eu tenho um cliente que ele comprou um apartamento na planta e ele financiou R$400 mil. Fomos analisar a situação dele. No final, ele vai pagar mais de R$1 milhão nesse apartamento, da forma que estava o financiamento. Uhum. A mensalidade dele estava num valor e no fim do financiamento, o valor ia estar o triplo e eram só juros.
Terrível. Terrível. E quando é dívida de cartão de crédito, então, que a pessoa vai parcelando ali, aí é, então, de arrancar
os
cabelos.
Sem nenhum controle. Né? A pessoa já não sabe mais o que ela está pagando.
Então, cuidado e, como a doutora Gabriela falou, se precisar, procure uma associação de direito do consumidor, um contador, um advogado, né, que possam ajudar você nessa renegociação da dívida.
Exatamente. Nesse momento de crise, todas as empresas, bancos, financiadoras estão dispostas a renegociar. Saibam disso, porque isso está acontecendo muito.
Bom, nós falamos aqui hoje com a doutora Gabriela Guerra, que é advogada. Doutora Gabriela, muito obrigada, um grande abraço e até uma outra oportunidade.
Obrigada, foi um prazer. Bom fim de semana a todos.
Igualmente.
Tchau, tchau.